política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação Ney Lima. Participação Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
Muito bom dia, cidade, bom dia, região. Começa agora o programa Rádio Debate e a partir de agora vamos discutir aquilo que está acontecendo nas cidades pernambucanas, inclusive Caruaru, que tinha vereador embriagado, né? Tá circulando aí na internet, o negócio foi sério. Daqui a pouco vamos falar sobre esse e outros temas. Entrevista em alguns instantes aqui foi gravada com os vereadores Nara e Ernesto sobre o Pacto pela Vida, as reuniões que acontecem, na verdade estão acontecendo ainda hoje em Santa Cruz do Capibaribe, e estão discutindo a questão da segurança pública, as ações, medidas que podem ser tomadas nos próximos dias pelo governo do estado para conter o avanço da violência em Santa Cruz do Capibaribe. Então daqui a pouco vamos estar falando também sobre esse assunto. Houve inclusive um mini debate gravado por Tony Hill envolvendo os vereadores Ernesto e Nara. Eles debateram, discutiram esse assunto com a nossa reportagem. Daqui a pouco a gente traz esse tema. Emanuel Glicério, bom dia, Emanuel.
Bom dia, Ney, bom dia, Manassés Simões, bom dia, cidade. É um tema preocupante, Ney, e que infelizmente eu não vejo, né, sinais positivos de melhora, viu, em relação à segurança. A última visita do Wilson Damasio aqui na cidade, né, ele veio pra cá e foi toda uma apoteose, prenderam na época os dois supostos assassinos do jovem Welton. Mas todas aquelas promessas que ele fez naquele momento ali para a cidade, parece que ficaram só nas promessas até agora. Tomara que hoje saiba uma coisa realmente de objetivo.
Manassés Simões, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Emanuel Glicério, bom dia, ouvintes do programa Rádio Debate. Realmente, a questão da violência em Santa Cruz está muito grave. É, infelizmente, eu faço algumas considerações, por exemplo, o Pacto pela Vida, ele, digamos assim, o foco dele é nos índices de homicídio. Se você for em qualquer batalhão de polícia, militar, uma companhia, na delegacia, você vai ver que há metas a cumprir na questão de homicídios. Não se tem uma preocupação com assaltos à mão armada, ao furto, ao tráfico. Essas questões ainda estão longe do governo do estado olhar com a preocupação merecida, porque o caso de Santa Cruz é gravíssimo e a gente não vê uma solução sequer a médio prazo, quanto mais na maior urgência possível.
Pois é, então vamos discutir um pouco sobre isso, ouvir a matéria que foi gravada ontem, lá na reunião que aconteceu do Pacto pela Vida. Mas antes, eu vou iniciar o programa com essa questão lá de Caruaru. O Mário Flávio trouxe no blog a questão dos bastidores em torno da embriaguez do vereador Gilberto de Moura, Dora. É, vereador que inclusive foi aquele que foi mostrado pelo CQC há um tempo atrás, né?
Gilberto, que ele é naturista, né? É sócio lá de um resort lá em Tambaba, né? E foi polêmica a nível nacional quando apareceu pelado e agora aparece bêbado. Entre bêbado e pelado, qual você prefere, Ney?
Tem muita diferença não, né?
Oi? Agora teve um deputado. Você prefere?
Entre bêbado e pelado?
Houve um deputado também na Assembleia Legislativa.
Eu prefiro nem estar bêbado nem pelado, né? Você prefere o quê?
Não, eu não sou vereador, não.
Houve um deputado também aí na Alep que colocou uma foto aí no
o Botafogo Filho.
No WhatsApp, né?
O velho
totalmente
WhatsApp.
Nu.
Tá virando.
E foi era a música cantada por deputados e deputadas durante a semana passada dentro da Alep.
Circulou no
pelado com a mão no bolso, aquela música antiga do Traje a Rigor. E virou chacota.
Circulou de telefone a imagem do Botafogo Filho, né? Pelado.
Inclusive aqui em Santa Cruz nunca tivemos nenhum peladão, né? Nos políticos daqui.
Não.
Já tivemos vestido de mulher. Né? Agora, pelado, não.
Pelado não.
Ainda
no rosto, não.
Ainda não.
Pois é.
Ah, graças a Deus.
11 horas, mas vestido de mulher é normal. 11 horas e 8 minutos, vamos ouvir a matéria do blog do Mário Flávio.
Blog
blog do Mário Flávio. Vereadores reclamam nos bastidores de possível embriaguez de Gilberto de Dória. Mais uma vez, o corporativismo prevaleceu na sessão ordinária nessa semana em Caruaru. Para alguns vereadores, o colega da casa, Gilberto de Dória, do PSB, estaria embriagado e, por isso, se irritou tanto na sessão. O socialista chegou a se retirar da mesa diretora, deu um soco na porta que dá acesso à sala de imprensa e fez um duro discurso contra o vereador Rosael do Divinópolis, dizendo que ele se aproximou do governo por interesse pessoal. Em nota divulgada nesta quarta-feira, dia 27 de novembro, o vereador Gilberto de Dória chamou de mentirosas as informações vinculadas sobre sua possível embriaguez na Câmara de Vereadores de Caruaru. Gilberto de Dória também informou que entrará com uma ação judicial contra qualquer pessoa que tente denegrir com calúnias a imagem de um homem público que há tantos anos ele possui. Na última terça-feira, Gilberto se retirou da mesa diretora, a qual compõe como primeiro secretário, porque a sessão estava sendo deturpada. Rosael do Divinópolis fugiu do tema em pauta e expôs assuntos da vida particular do vereador, finalizou. Em outubro, o vereador Gilberto de Dória também chamou atenção em rede nacional ao ser entrevistado despido na praia de Tambaba no programa Pânico.
O vereador se irritou, né, quando foi indagado que estaria embriagado, deixou ele estava com o presidente da Câmara, né, Manoel?
Presidente
Você viu
interino.
O presidente interino. Presidente interino. Deixou a presidência bruscamente, disse, vocês assumam aí, foi embora, cambaleando, não, normal.
Meio que confirmando que ele estava um pouco alterado, com alguns níveis a mais de álcool. Né? Agora, em Caruaru, polêmica, a Câmara vem se envolvendo, polêmica atrás de polêmica, com esses pequenos fatos pitorescos, né? Que infelizmente acabam chamando a atenção, né? O Jajá dançou no plenário da casa, o Ed Jaelson da banda Caru Forró levou um violão pra tribuna pra cantar uma música, né? Aí depois o Gilberto Dória aparece pelado e depois agora aparece bêbado, né? Então a Câmara de Caru infelizmente passa por situações como essas que são lamentáveis, parece coisa de cidade interiorana, né? Parece. Aqui no passado já teve um vereador que foi a tribuna, que foi ao plenário um pouco alterado. Hoje em dia parece que se resolveu a situação, mas no passado teve. Em Itacoaritinga, nessa atual
aqui
gestão...
Aqui já teve?
Já teve.
Alterado, né? Não, mas não assim, né?
É, mas não de se retirar, né?
E
você perceber que ele estava...
Sim. Já teve discurso também,
discurso,
né?
Em festa pública, festa inauguração, pública. Já teve.
Ali dava para perceber que estava.
Ali, nitidamente. Em Itacoaritinga, nessa gestão agora, né, dessa atual legislatura, chegou a se propor um requerimento para se comprar um... aquele aparelho que mede o
bafômetro
para os vereadores de Itacoaritinga. Chegou a se discutir internamente a possibilidade de se comprar um bafômetro para os vereadores, porque a situação lá estava ficando insustentável. Né? E aí você vê até que ponto, né? Você tem uma reunião por semana, no caso de Caruaru são duas, aqui uma ou duas, dependendo da semana, e mesmo assim o cara não espera para o final da sessão, não, bebe antes de chegar.
Manassés.
Num caso como esse, tem que se fazer uma consultoria com o AA, né? Tem que trazer o AA para sentar com esses vereadores, para mostrar que, pelo menos, na casa de lei, né, no ambiente público, né, que pertence às pessoas, muito embora o álcool seja uma droga legal, mas é uma droga, né? É droga. Então, quer queira, quer não, eles estão representando a sociedade e em um momento que deve-se ter a maior lucidez. Imaginemos se nós corremos risco de vida quando ingerimos álcool, e inclusive a própria lei proíbe, em virtude do risco de morte que as pessoas correm, ingerir álcool e guiar uma moto, ingerir álcool e guiar um carro. Ora, os vereadores, quando estão na Câmara legislando, estão decidindo o futuro da cidade. Não é admissível, inclusive eu acredito que isso fere gravemente, Emanuel, o código de ética, não é?
A ética, né? O decoro parlamentar,
o decoro está sendo ferido. Então,
atinge diretamente aí.
Um vereador como esse, no mínimo a Câmara tem que se posicionar, num caso como esse, a levar uma nota de censura grave numa segunda reincidência, quem sabe até abrir um processo para cassação, porque não é admissível que um... Ora, pense bem você ouvindo que está em casa, imagine que você aí que tem uma empresa, ou que é empregado. Imagina você que é empregado chegar no seu trabalho bêbado. Você é demitido de imediato. Você que é patrão, receber sua secretária, ou seu secretário, ou o seu cortador de lycra bêbado, cortando. Já imaginou? a mesa enfechada de lycra, é, aquele tecido que escorrega de viscose, aqueles tecidos sintéticos, e o cara bêbado cortando, é admissível isso? Não é admissível. Um cara demitido na hora, um cara desse que chega embriagado numa Câmara de Vereadores, no mínimo, o que ele merece é ser colocado pra fora, mandado caçado.
Apareceu um advogado de defesa do Gilberto Dória.
Foi?
É, nosso companheiro Teixeira de Guarória.
Foi?
Disse que tá com uma cópia do áudio do discurso do Gilberto Dória, disse que ele não aparentava, em momento nenhum, tava alterado, que tava embriagado, disse que ele tava falando normal, então, segundo a experiência...
Hildo conhece.
Diz que o Gilberto Dória talvez não esteja...
Hildo conhece.
Esteja sendo vítima nesse caso.
Pois é.
Nesse caso. Tomara que seja.
Mas o histórico dele, né, é o que condena também.
Tomara.
Um abraço nosso amigo Hildo Teixeira. Aguarda a visita do Hildo aqui qualquer dia, né?
Vamos trazê-lo
aqui. 11 horas e 15 minutos, o problema é que se o período eleitoral, os comícios, é feito com festa, cerveja, mulher seminua e reboque, é evidente que o poder depois vai ser prostituído.
Em Toritama, o destaque é quem dá mais latinha de cerveja, não é? É o candidato que vai no final de semana oferecer mais. Ah, fulano vai dar 10 mil latinhas de cerveja. Aí fulano que vai dar 15 mil. Toritama é assim que se mede os comícios lá.
Eu tive um professor que ele era irmão de um atual, inclusive, ocupante de um cargo público em Brasília. E aí ele veio pra cá na campanha, porque o irmão dele era candidato em Pernambuco, ia ser votado aqui, ele veio pra cá. E aí quando ele subiu em cima de um reboque aqui, que viu aquela quantidade de mulher dançando em cima, a quantidade de bebida, ele disse, rapaz, isso aqui é um carnaval fora de época, que dura 2 meses. Ele ficou assim, ele é professor de filosofia.
Encantado.
Ele é professor de filosofia e aquilo quebrou.
Todo carnaval.
Todo paradigma dele de carnaval. Ele disse, rapaz, Recife, o pessoal diz que é o maior carnaval do mundo, Olinda, só dura 4 dias, isso é que é carnaval. Não. Durante 8 finais de semana é assim, o pessoal, é desse jeito. Ele disse,
tem um reboque de um candidato a vereador aqui na cidade em 2012 que parecia Sodoma e Gomorra, viu? Parecia Sodoma e Gomorra, era uma coisa absurda, eu passava até longe, Deus me livre passar perto de um negócio desse.
É o futuro, né, do país, da cidade, do estado, sendo...
Passa pelos reboques.
Vivido pela população. E a culpa disso também é do povo. 11 horas e 16 minutos, vamos para... Ó aqui, falou em cachaça?
Falou em cachaça.
É. 11 horas... Eu vou tirar uma foto aqui.
Compra um bafômetro. Pra rádio também, né?
Amigos do Facebook, acessem. Vou botar a foto agora.
Compra um bafômetro também pra rádio, porque, ó, situação...
11 e 16.
Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.
11 horas e 22 minutos de volta com o programa Rádio Debate. E lembrando que amanhã nós vamos ter aqui na Rádio Polo, às 18 horas, o Frente a Frente com Magno Martins. A Rádio Polo novamente será cabeça de rede para mais de 38 emissoras de rádio em todo o estado de Pernambuco. Estarão no estúdio Magno Martins, Adriano Roberto e toda a equipe. E os convidados, Ernesto Maia e Diogo Moraes, estarão aqui com ele. Vamos agora ouvir a matéria em que foi feita pelo jornalista Tony Hill sobre o Pacto pela Vida e a reunião, o encontro que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores. No debate, nessa discussão sobre esse tema, os vereadores Ernesto e Nara. Vamos ouvir a matéria.
Conversando nesse momento aqui com os vereadores Ernesto Maia e com a vereadora Nara Leandro, que também é presidente do Combais aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Em primeiro lugar, para o vereador Ernesto, o que é que pode dizer daquilo que foi apresentado hoje aqui nesse primeiro fórum?
Muitas experiências apresentadas hoje pelo governo do estado, por coincidência, pioneiramente até Santa Cruz do Capibaribe, no passado, aconteceu aqui nossa cidade. Eu acho que ações como escutar as comunidades, escutar os órgãos que têm representatividade, escutar aquele que está vivendo o problema, faz muito parte da solução. Eu concordo com essa opinião. Ações para resolver o problema de violência, para resolver o problema de violência, precisa não só de ações punitivas, mas também ações socioeducativas, né, para resolver o problema de violência. E basicamente o que eu vi foi que parte do sucesso de hoje do governo dos números que o governo do estado aponta para o sucesso do Pacto pela Vida tem muita inspiração no que aconteceu em Santa Cruz do Caparibe no governo José Augusto Maia.
Clara, quer falar também dessa iniciativa?
Olha, Tony, desde o início do ano que nós temos feito alguns trabalhos. Como o Ernesto disse, já houve em outro tempo uma ação, foi quando implementou e quando instituiu a Guarda Municipal em Santa Cruz do Caparibe. Eu sou conhecedora desses fatos, inclusive disse recentemente na Rádio Comunidade isso, que assim, não é que nós estamos negando a história, é que nós precisamos de novas ações, nós precisamos implementar novas ações, porque o tempo é outro, a sociedade ela aumentou. O número de crimes também aumentou. Os tipos de crime, ampliaram-se os tipos de crimes. E aí eu acho assim, nós podemos ver a experiência que nós tivemos no passado e o que é que de fato nós estamos precisando hoje no presente. Hoje discute-se a questão do Pacto pela Vida. Eu tinha uma vontade muito grande de entender o pacto, porque de fato é muito dito, muita coisa por cima, muitas críticas são feitas, muitos elogios são feitos, mas a gente não conhecia o programa, né? E aí quando o secretário de Estado, o Damaso, ligou para mim, ligou para o prefeito Edson e disse, olha, eu estou colocando uma pessoa à disposição de vocês, para que vocês possam na cidade fazer um fórum para a Câmara de Vereadores e para a Prefeitura Municipal, porque vocês precisam ter ações do município também. Não dá para o Estado sozinho ficar intervindo com vocês, mas vocês precisam dessas ações específicas, porque, Tony, cada cidade, cada polo, cada região do Estado de Pernambuco, ele tem uma peculiaridade. Então é claro que de repente uma ação que dá certo na região metropolitana, ela pode não dar certo no interior do Agreste, né? E aí o secretário Wilson Damaso, após a visita dele aqui, após o levantamento dos dados, após ouvir alguns populares também e o próprio prefeito Edson Vieira, ele sugeriu isso. Ele disse, olha, eu vou estar disponibilizando para vocês uma pessoa que vai poder estar levando uma experiência que está acontecendo, que não custa muito e que vocês podem estar trazendo para o município de vocês. O que foi bacana de tudo isso, Tony, foi a parceria e a integração dos vereadores nessa causa, né? Você viu hoje aqui na plenária vereadores das duas bancadas e há um desejo muito forte de todos de que a sociedade possa ter mais segurança. Eu entendo que a segurança ela não é só o fim da linha, não é só aquela ação repressiva, nós precisamos prevenir também os índices de segurança no nosso, de insegurança no nosso município para garantir um estado de segurança maior, uma sociedade mais pacífica e mais harmoniosa.
Passando agora para a questão dos dois vereadores, como é que a partir de agora dessa iniciativa, como é que poderá ser cobrado da atual gestão municipal a implantação desse Pacto pela Vida Municipal, visto que ele teve resultados positivos para não só para a cidade do Recife, mas que pode ser adaptado também aqui para a nossa realidade?
Olha, o prefeito do município, ele tem um desejo de implementar o pacto desde o início da gestão. Eu falo isso porque eu sou testemunha de quando ele nos chamou, nos convocou o secretário Souza, na época, Coronel Souza, quando ele nos convidou lá no gabinete e disse, olha, eu quero fazer aqui o Pacto pela Vida. Na época, havia uma resistência devido à falta hoje, Ernesto, da condição que a guarda foi encontrada em relação a efetivo, em relação a equipamentos. Quando o prefeito do município assumiu a gestão, as câmaras já estavam sem funcionar. O efetivo da guarda, eu acho que hoje é em torno de 38 homens só. As viaturas eram sucateadas, os equipamentos de fato não estavam funcionando. E aí eu lembro que o Coronel Souza, ele expôs tudo isso para o prefeito. Ele disse, você quer o pacto? Agora, nossa situação hoje é essa. Então, primeiro precisa que haja um reequipamento, um reforço na guarda para que a gente possa fazer o pacto funcionar também, porque se lançar o pacto e ele ser um fracasso não era a nossa ideia. Então, por isso que houve segurou-se um pouco mais, né? Mas hoje, com essa apresentação de Eduardo e que o prefeito, assim, vale registrar que ele participou com a gente até o final, com a apresentação do Eduardo Alencar, foi visto que não é só a guarda que vai fazer o pacto, né? É realmente uma pactuação de ações. São várias secretarias trabalhando juntas, integradas, para que possa implementar o Pacto pela Vida. Então, eu acredito, sabe, certamente que agora, no início de 2014, nós devemos estar tendo essas reuniões já lá na Secretaria de Defesa Social, com o prefeito, com o secretário, com o representante legislativo, com o PAS, os agentes principais formando a Câmara, que aí eu acho que é a gente que vai ter que fazer a lei, como foi dito por Eduardo, aqui da casa, que aí eu acho que deveria ser assinada pelos 17 vereadores, assinando a lei de criação da Câmara de de gerência e dessa questão de segurança, para que a gente já em 2014, se possível em janeiro, possamos estar fazendo essas ouvidas nas comunidades e implementando essas ações, trazendo os profissionais competentes para estarem traçando as metas realizáveis com a gente, né? E assim poder estar implementando no ano de 2014 o Pacto pela Vida Municipal, mas que de fato funcione e tenha experiências exitosas, como é o caso de Recife.
Falando a...
Eu só quero dizer que a população espera ações efetivas. Estou aqui como líder da oposição, porque a violência que está em Santa Cruz do Capibaribe, a população não está aceitando. Né? Embora, vendo, escutando aqui a vereadora Nara falar principalmente das condições da Guarda Municipal, que o prefeito, segundo ela, encontrou, e a gente sabe que hoje a situação não está muito diferente do que foi encontrado com quase um ano de governo Edson Vieira. A situação, na verdade, está muito parecida com o que a vereadora relatou que o prefeito encontrou quando assumiu o governo. Então, pouco foi feito em relação a isso aí. Né? É lógico que a cobrança da população vai fazer com que o prefeito reaja. Né? Porque hoje a sociedade de Santa Cruz do Capibaribe não aceita que os políticos de Santa Cruz do Capibaribe não tomem uma atitude efetiva para diminuir a violência na nossa cidade.
Em relação a... Recentemente a gente recebeu a visita do secretário Wilson Damasio aqui. Infelizmente ele deixou uma lacuna de que não há previsão para quando é que vai haver esse aumento de efetivo policial aqui no município. Nara, como ligado também à questão do governador do estado, e Ernesto, vereador declarado, rompido com o vereador, com o governador, o que cada um pode falar a respeito dessa situação, das suas opiniões em relação ao governo do estado, mediante a esse assunto?
Olha, Tony, na verdade nós tivemos outra audiência com o secretário Wilson Damasio. Acho que no Diário de Pernambuco, no dia 22, tem algumas ações que ele já está anunciando também para Santa Cruz. De fato, o efetivo de Santa Cruz, ele não está diferente do estado, não. Foi o que foi dito aqui. Nós temos hoje poucos homens para uma demanda tão grande. E não adianta dobrar... Nós temos 20 mil policiais no estado de Pernambuco. Não adianta aumentar para 40 mil se esse policial não tiver também a condição de trabalho, de atender a comunidade. Então, há um controle nesse aumento também por conta disso. Santa Cruz hoje é uma situação atípica, né, diferente, tendo em vista, graças a Deus, faz parte do grande polo de confecções do Agreste Pernambucano. Então, é o que você mesmo indagou aqui. Tem a população flutuante, tem aqueles que vêm para trazer o dinheiro para cá, fazer o comércio girar, mas tem aqueles também que vêm no intuito de roubar o dinheiro do cidadão santacruzense, que é trabalhador, né, e que vai ali à feira, leva sua mercadoria, que alimenta sua família com aquele dinheiro. Então, o que é que a gente quer, na verdade? É aumento do efetivo, sim. Tá? Mas uma maior condição de trabalho também para os nossos policiais, e nós precisamos de uma ação também integrada junto com a prefeitura, no caso, na melhoria da Guarda Municipal. Hoje o prefeito, ele também criou aí os agentes de trânsito, né? Na verdade, por enquanto ainda não teve o concurso, mas a gente já vê alguns homens também no trânsito orientando, orientadores de trânsito. Né? Esses homens, eu acredito que eles vão estar incorporados sim também nessa composição da guarda, porque aí tira a guarda desse contexto, deixa a guarda ajudando mais em outras situações, tá? E aí do governo do estado nós temos tido sim a sinalização sempre positiva, sempre que procuramos. Tivemos a transformação do batalhão, não temos ainda o número de homens que nós queremos, mas estamos sendo sempre atendidos, e aí há uma expectativa de aumento de efetivo, sim. Há uma expectativa também em uma patrulha rural para cá, para Santa Cruz. Eu já fiz a solicitação também de uma patrulha Maria da Penha. Quando nós solicitamos essa patrulha, necessariamente tem que vir também os homens, porque para ter efetivo, para ocupar todas essas viaturas. Né? Então, assim, a gente está pedindo, e eu acredito que há um compromisso do governo do estado de agora, em 2014, está aumentando sim esse efetivo aqui. Mas volto a dizer, não só o efetivo, nós queremos as condições de trabalho necessárias para que os nossos policiais, os nossos guardas municipais possam atender a população. Né? O exemplo que nós temos prático aqui é o Polícia Amiga, que quem dera que a gente tivesse hoje efetivo, de fato, para poder ir para todas as áreas críticas da cidade, porque como bem disse Eduardo, de Recife apenas 13 bairros, 16 bairros é que aumenta já 40% do número de homicídios e de crimes. Em Santa Cruz nós temos também essas estatísticas feitas pela Guarda Municipal e feita pela Polícia Militar. Então em 2014 estaremos traçando esse plano de metas junto com o governo do estado para melhorar a situação da segurança pública em Santa Cruz.
Vocês vejam, Santa Cruz do Capibaribe é uma cidade que, se a gente for colocar juntamente com o distrito de São Domingos, nós somos praticamente do tamanho da cidade de Garanhuns, né? E aqui foi informado por você que o que é efetivo de fato tem na cidade, num estado que tem 40 mil homens, são 20 mil homens, são 35 policiais para
35 por
100
mil habitantes, né?
Não, é 35
mesmo. Só 35 policiais aqui agindo por dia em Santa Cruz do Capibaribe, com uma população de quase 120 mil pessoas. Então não tem como não fazer críticas ao governador Eduardo Campos, né? Um governador que, apesar do sucesso do Pacto pela Vida, aqui em Santa Cruz do Capibaribe não fez jus a esse sucesso que o Pacto da Vida está tendo no resto do estado. A maior prova é essa, né? Onde 120 mil pessoas são protegidas por apenas 35 policiais, por apenas 35 policiais que se desdobram, né, para atender todas as demandas, mas que a gente sabe que é impossível, com esse pequeno número, resolver as questões de Santa Cruz do Capibaribe. Quando nós criticamos o governo do estado, é por isso, né? E esperamos que hoje a força mostrada até pela vereadora Nara, né, que eu sou testemunha, que o secretário liga para ela, né, que ela use esse poder que ela tem em benefício da população, de trazer realmente mais efetivo, do que às vezes eu vejo aí muitos representantes do estado aqui em Santa Cruz do Capibaribe, que fazem muita questão de dizer que são amigos do governador, mas que a gente sabe que para a população de Santa Cruz do Capibaribe essa amizade não está valendo a pena, porque infelizmente as ações que o estado está formulando em nossa cidade ficam muito aquém a real necessidade da população de Santa Cruz.
Só um fato é dizer o seguinte, que Nara sozinha não vai ter força, mas somos 17 vereadores. Se a gente continuar nessa linha de ignorar as diferenças partidárias, pelo menos nessa questão da segurança pública, e levantarmos juntos essa bandeira, vamos ter força sim. Quando eu falo o secretário, ele foi colega de turma do meu pai, da Polícia Federal, então graças a Deus realmente eu tenho acesso a ele. E inclusive, quando foi posto pelo o deputado Zé Augusto, que foi prefeito, que teve uma experiência exitosa na época, a questão da emenda, eu solicitei como vereadora o documento que comprovava isso. O deputado não atendeu, apesar de ser filho da terra, de me conhecer particularmente, pessoalmente, não atendeu. Mas aí entrei em contato com a SDS e fui informada assim que há em trâmite essa emenda. E aí nós vamos, não tenha dúvidas, nós vamos, não vamos medir esforço para ir em busca desse dinheiro, para ir em busca da melhoria do povo. Porque eu acho, Tony, o seguinte, nós só vamos alcançar resultados positivos, principalmente em governo do estado, governo federal, quando a gente estiver agindo junto. Somem 17 vereadores e os votos de cada um deles. Ao invés de ser 2 mil votos de Nara falando, vai ser o voto da soma dos 17 vereadores falando, assinando documento junto, pedindo as coisas em conjunto. E aí, como representante socialista, como ligada hoje ao governo do estado, temos a oposição também, e a gente leva sempre as duas informações. Olha, hoje é essa crítica, essa necessidade. Eu não sou de passar a mão, estou no meu primeiro mandato. Agora eu sou uma pessoa extremamente positivista, acredito sim que a gente pode fazer diferente. E só vou estar na política enquanto achar que posso estar contribuindo assim. Quando não, a gente está saindo. Agora vou usar sempre a possibilidade de ir em busca junto com os colegas, porque aí a nossa força ela fica multiplicada.
Eu, líder da oposição, desde o começo dessa palestra, fiquei até o final, né? Muitas pessoas vieram e saíram, mas eu fiquei até o final, porque acredito que a gente tem que fazer alguma coisa. Agora não podemos ficar calado, porque a população não aceita que a gente fique calado, a população não aceita, e por isso que a gente vai sempre estar colocando a nossa voz a serviço da população. Se hoje o deputado federal está mandando essa emenda, graças a Deus. Agora, pela importância de Santa Cruz do Capibaribe, pelo crescimento de Santa Cruz do Capibaribe e da nossa região, hoje não era para a gente estar atrás, vamos dizer, de migalhas, mas sim o governo atender a contento, antes da gente pedir, já chegar pela importância que Santa Cruz do Capibaribe tem.
Para a gente finalizar essa, a última pergunta, o que dizer dessa baixa participação popular numa questão tão importante que foi levantada hoje?
Olha, Tony, na verdade, infelizmente a gente trabalha hoje com um horário comercial. Para realizar audiências como essa, a gente traz um palestrante de Recife, ele tem que ter o horário hábil de chegar e de terminar a palestra, voltar em tempo. Então, não posso hoje culpar aquela mulher que está em casa, que é costureira, que queria vir aqui trazer o seu reclame, mas pelo horário ela acaba ficando impossibilitada, assim como o comerciante, que tem que abrir sua loja, que tem que atender seu cliente. Então, hoje nós tivemos aqui uma participação, apesar de baixa, mas houve uma participação da população. Fiquei muito feliz porque a maior parte dos componentes do Conselho da Paz estavam presentes. E aí vale salientar que os conselheiros da paz, o vereador Ernesto sabe disso, é composto por várias entidades, sociedade civil organizada. Então tem Alencar, que é do São Jorge, tem Nunes, que é do Centro, aí vem uma pessoa lá do Moda Center, aí tem outro que é funcionário público. Então a gente acaba pegando uma amostra, uma pequena amostragem da população e trazendo para cá, para essa discussão, para que depois possa estar contribuindo, claro, com o planejamento de ações aí para a proposta do Pacto pela Vida Municipal. Então, eu não criticaria, mas apenas justificaria. Lamento, por exemplo, outros órgãos que poderiam ter vindo participar completo, porque a gente está no horário de serviço, e eles são principais interessados, protagonistas das ações, os outros conselhos, alguns órgãos públicos. Então, assim, alguns que poderiam estar, eu lamento porque não estão, mas a sociedade civil, eu acredito que tinha sim uma representação importante e considerável, e que essas pessoas, sim, elas vão poder estar contribuindo com a gente.
A participação popular vai se dar quando a população sentir que as ações que o poder público está fazendo, está realmente trazendo resultados para a cidade. Eu acredito que a gente está naquele processo. Infelizmente existe, vamos dizer assim, as pessoas não estão dando credibilidade às ações que o poder público está fazendo, mas à medida que o poder público vai trabalhando e vai mostrando serviço, a participação da população vai crescer.
Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, né? O assunto agora é segurança pública, presença inclusive agora do secretário de segurança, mais uma vez, Santa Cruz, o Damásio, ouvindo as autoridades, reunião interna lá no Fórum de Santa Cruz, onde ele reúne agora Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Executivo Municipal, Legislativo, e vão tentar soluções para a questão da segurança.
A questão é que, infelizmente, o poder público, ele trabalha em cima da pressão, ele não trabalha com planejamento. Você que está aí me ouvindo, você que é empresário, por exemplo, qualquer empresário trabalha com planejamento. Você tem uma meta para chegar no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. O poder público, infelizmente, essas pessoas que a gente elege para estarem nos representando, eles não têm esse entendimento. Eles trabalham em cima de crise, ou seja, há uma crise acontecendo, então a gente vai fazer porque da mídia, da Ibope, a gente aparece politicamente e com isso conquista votos. Então o que acontece? Ora, Santa Cruz vem num crescimento muito grande nesses últimos 10 anos. E infelizmente só houve um período que teve um trabalho aqui, inclusive até, digamos assim, um anteprojeto desse tipo, Pacto pela Vida, que foi no tempo que trabalhou junto. Ministério Público, juntaram forças. Ministério Público, o Poder Judiciário, Polícia Militar, Civil, a Prefeitura. E todo mês haviam, ou bimestralmente, reuniões para avaliar a questão da segurança pública em Santa Cruz. Isso deu resultados, na época, brilhantes. Os índices de violência em todas as áreas, seja no furto, no roubo, seja no homicídio, caíram em Santa Cruz drasticamente. O que acontece? Com o tempo isso foi se perdendo, foram mudando juízes, inclusive na época um dos juízes que encabeçaram esse projeto foi o Dr. Gleidson Kleber, que hoje é magistrado em Caruaru. Um juiz muito dinâmico, encarou isso de frente, comprou o projeto e tocou junto com a prefeitura e tal. E isso funcionou. Em Santa Cruz isso não existe mais. Então o que acontece é que a polícia hoje não trabalha mais com inteligência, a polícia não tem mais um trabalho de união entre polícia civil e militar, cada um trabalha solto, que na época trabalhavam mais unidos. Então o que acontece é que o governo do estado precisa trabalhar a polícia capacitando ela de inteligência, ou seja, um serviço secreto bem, com um aparato bem melhor, diligências bem mais bem feitas, porque não basta apenas número de policiais nas ruas, não basta apenas uma grande quantidade de viaturas. É preciso capacitar a polícia de inteligência, de setores de inteligência que trabalhem para prevenir o crime e não trabalhar depois que ele acontece. Pergunta é, o Pacto pela Vida vai trabalhar nessa perspectiva apenas nos índices de homicídio em Santa Cruz, que já são alarmantes, ou vai trabalhar também na questão do tráfico de entorpecentes que leva, ou seja, há uma série de fatores que precisa ser trabalhado. Se o governo do estado, juntamente com a prefeitura, a polícia, for trabalhar apenas visando os índices de homicídio em Santa Cruz, nós não vamos ter os resultados que queremos. A cidade vai continuar sendo mantida nesse ritmo de ameaça, de terror, em virtude de quê? Da quantidade de assaltos, de arrombamentos, dessa questão do cara sai do parque, da feira, já tem gente. Domingo à noite eu encontrei um colega meu na farmácia aqui. Ele falou: minha mulher acabou de ser assaltada. Saiu do parque da feira, os bandidos tentaram ali ao lado de criança tomar a bolsa dela, não conseguiram. Ela vinha de moto com a filha, deram uma pesada nela, a moto dela caiu embaixo ali de criança, da PE embaixo. O filho dele, um adolescente, se arranhou todinha, quase quebra um braço. Enfim, é essa situação que a gente vive. O Pacto pela Vida só trabalha apenas nos índices de homicídio. A pergunta é, o governo vai trabalhar nos outros índices de violência de Santa Cruz? Tá precisando, e com urgência, agora com planejamento, porque dessa forma apenas, muitas vezes só para fazer o Aue e dar Ibope, isso não vai funcionar aqui não.
Preocupação, Manassés, realmente é essa, é a questão midiática. Você fala aí no Pacto pela Vida Municipal. Olha, para que fazer um Pacto pela Vida Municipal? Coloca o que já tem para funcionar, né? Ou é só para criar mais um programa, para fazer mais uma logomarca bonitinha, né? E sair nas fotos, sair nos discursos. Pega o que já tem hoje, coloca para funcionar efetivamente, né? E não apenas de forma midiática, apenas para aparecer.
Diga-se de passagem, o risco que o município assume fazer um programa desse, quando absurdo. Na verdade, na prática, o controle da Polícia Militar, Polícia Civil, que é quem de fato...
É todo
está
estadual.
À frente da segurança pública, é todo estadual.
Estado.
Uma operacional estadual que não pode ser gerido pelo município.
E aí, será que vale a pena você criar um programa como esse, né, apenas para poder realmente aparecer midiaticamente? Será que é isso que a população quer? A população quer segurança, quer um sentimento de tranquilidade. Quer poder sair do modo decente e ir para casa e saber que vai chegar em casa...
E não, né, vai ter um assaltante na sua porta, ele espera.
Com aquela quantia que ele arrecadou naquele dia, que vai poder estar em casa, entrar com segurança, no outro dia vai ao banco... Tem que tomar medidas realmente que façam com que dê essa segurança ao cidadão, né? Seja colocar caixas bancárias lá no modo assento que possam realmente receber esses depósitos altos, né? Que aqui é uma realidade diferente. E os demais chegou aqui e disse: eu não entendo como é que se sai da feira com um valor tão alto como esse. Ele não sabe que aqui essas quantias são normais.
Ele precisa viajar, né, mais pelo normais. Agreste. Ele precisa viajar pelo Agreste para conhecer esse polo de confecção.
E aí fala sem conhecimento de causa. Ele fala sem conhecimento de causa. Fala apenas naquele formato padronizado que se criou a nível estadual do Pacto pela Vida.
Esse é o problema.
Né, que para algumas regiões se encaixa, para outras não. Santa Cruz é diferente. O polo de confecções é diferente e tem que ter uma atenção especial. Tomara que nessa reunião de hoje saia realmente ações efetivas e não apenas promessas. Eu estive passando com uma pessoa que está acompanhando esse processo de perto e disse: olha, tudo que o Wilson prometeu aqui da última vez foi só fumaça. Né? Quando chegou lá no Recife, teve uma reunião no Recife semana passada, e tudo aquilo já entrou na possibilidade de talvez, depende, vai averiguar a possibilidade. Então, acho que cadê a promessa? Cadê o compromisso com a região? Né? Ou se tem compromisso ou não se tem. Né? Criar programas apenas para sair da foto, muito obrigado, mas pode passar para outra cidade.
A gente precisa de planejamento e de vontade e atitude política. Enquanto o governo do estado não tiver... E outra coisa, não adianta... A gente precisa, em Santa Cruz e em Pernambuco, não apenas de um pacto pela vida, para diminuir índices de violência, do ponto de vista de homicídio, para causar uma bela imagem de Pernambuco lá fora. Nós precisamos sim de um pacto sério pela segurança pública, que não visa apenas o homicídio, que é o mais grave dos crimes. E outra coisa, mas o assalto com violência, como aconteceu esse caso aí desse rapaz, o Everton, é isso? O rapaz lá no Cruz Alta e tantos outros que tem acontecido. O cara chega em casa, já tem alguém esperando na porta ou seguindo o Moda Center. Era um Ambrose, dois caras de um Ambrose e estavam fazendo arruaça aí na PE domingo passado. A gente não vê uma atitude planejada.
Saindo, inclusive, de um bairro para o outro.
De um bairro para
o
outro. Um Ambrose, era uma dupla.
Na outra vez que o Damaso esteve aqui, eu estive na prefeitura lá com ele, na reunião, ele trouxe uma ideia pronta, a prefeitura comprou essa ideia, né, que ele trouxe, e não se preocupou em ouvir as opiniões, porque tem que ter humildade para ouvir as opiniões. O que ele pensa de segurança, apesar dele ser um especialista, né, talvez não se encaixe no nosso dia a dia, na nossa realidade. Né? A prefeitura comprou a ideia do jeito que ele trouxe, né? E aí tentou se colocar em prática uma coisa que talvez para a nossa realidade não funcione. E aí essa falta de humildade de escutar talvez possa prejudicar muito também o governo.
11 horas e 58 minutos, final do programa Rádio Debate. Agradecendo a participação de Manassés, de Emanuel Glicério. Estaremos de volta amanhã com mais uma edição. Até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser.